You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Frogs! Sejam bem-vindos a mais um Broadcast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Rami Sez e aqui no estúdio 2 do Broadcast eu tô muito emocionado porque hoje o episódio vai ser histórico, rapaz!
Oi, eu sou o Lucas, eu sou moderador do comunidade do Jet Total lá no Orkut e aqui pra falar mais da banda.
Eu sou o Rafael, grande admirador do Lucas e espero poder contribuir um pouquinho. Veja, eu sou apenas um fã. Relativamente apaixonado, mas sou um grande fã. Então o que eu puder contribuir e servir aí de informação pra moçada, tamo nessa.
Aqui é o Roy, eu não precisava nem ter estudado pra esse episódio.
Puta que pariu! A gente tá cercado de dois mestres do Jeff Total.
Imagina, velho. Imagina.
O Rafael, ele tá dando uma de humilde, mas ele sabe até o quanto o Ian Anderson calça, cara.
Não, mas veja, eu levo uma grande desvantagem, sabe qual? Comparado com muita gente que eu troco ideia por aí, eu não sou músico, eu só toco campainha e interfone. Não esperem de mim alguma opinião a nível técnico, porque isso vocês não vão ter mesmo.
Então vamos para um papo que, cara, promete ser o melhor papo já feito nesse programa, Royal. Logo depois do feedback. Vamos lá então, Ronho, para mais uma semana de feedback e recados, né?
Muitas felicitações.
Muitas, muitas, cara. É, uma semana depois do aniversário, cara. Muito legal receber os parabéns do pessoal. Veio no Twitter agradecer também, falar parabéns. Pessoal nas comunidades do Orkut, pessoal no MSN, no grupo do MSN. Pô, valeu mesmo. Muito obrigado, espero que tenham gostado da playlist do podcast Perfil.
Perfil. Bom, mas o melhor foi comemorar no Back Road depois, muito rock clássico.
A gente saiu depois que foi publicado o episódio.
Só com os brother.
E a gente foi num barzinho rock and roll comemorar. Acabamos tomando muito whisky, vodka e drinks com nomes engraçados, né?
Não, nomes e bandas, né, cara? Vocês forem nesse bar um dia, nunca peçam Pink Floyd.
O Bob Dylan e o Pink Floyd são iguaizinhos, cara. E o Led Zeppelin é meio gay.
É verdade. Vai groselha, né?
Vai Fanta Laranja, cara. Tipo, não, né? Álcool Fanta Laranja. Não dá certo. Mas é melhor que Paper Mint com açúcar, sal, feno e... que vinha naquele Bob Dylan horroroso.
Gin.
Gin, nossa, cara, horrível. Horrível, muito ruim. Não consegui tomar inteiro, o Chilique tomou. Cara, mas foi muito legal, um barzinho de rock and roll. Bar de rock and roll é sempre muito bom. Tem que ser pequeno, sujo e com pessoas feias. Tinha tudo isso.
Sem luz, né?
E sem luz.
O melhor que nas lâmpadas, assim, em volta da lâmpada, tinha fotos de caras famosos. A lâmpada que era perto da nossa mesa era o Geddy Lee, cara.
Verdade, tinha fotinhas do Rush. Tinha o Jimmy Page do lado, assim, no quadrinho. Porra, muito legal, cara. Era a mesa do ProCast, assim.
Sabe? Verdade, altos quadros.
Ai, cara, bem divertido, bem divertido. Foi uma noite para se lembrar, né, cara? Afinal, um ano de ProCast não é pouca coisa, né? Quem sabe, com certeza estaremos aí mais um, dois, três, ou até acabar o mundo.
Muitos. Então daí é mais um só, né?
É apenas mais um ano, né? Mas temos que dar alguns recadinhos, né, novidades, né, cara, que a gente andou vendo aí. Na semana da gravação do feedback, saiu, cara, o sonho de muita gente, cara. Meu sonho desde que eu comecei a ouvir Pink Floyd. Caraca, cara. Roger Waters, David Gilmour tocando junto do The Wall, cara. É muito bom, cara. Tocando a melhor música. que pra mim hoje é a melhor música do The Wall.
Agora é, né?
Não, já faz um tempo que é. Que é uma música, porra, que diz tudo, cara. É muito curta e é, porra, é muito foda. Outside the Wall, cara, com o Nick Mason, o David Gilmour, junto com o Roger Waters e banda.
Mas não é Comfortably Numb, pessoal?
O David Gilmour toca Comfortably Numb e depois, no fim do show, entra o Nick Mason e aí o David Gilmour volta com o bandolim e aí eles tocam Outside the Wall, que é a última música dele que você deu. O link vai estar aí no post. Clica no post e assiste esses vídeos se você não viu ainda. Que é foda demais. É mais uma data histórica pro Pink Floyd. É uma pena que o Rick Wright não pode mais estar entre nós.
Eu acho que o sentimento que os caras tiveram nessa hora é mais ou menos o que eu teria ao ver Simple Man ao vivo.
Nossa.
Vai Nerd Sky Nerd, né? Você quebra, o seu joelho vai parar no pescoço, assim.
Não, cara, você emagrece 30 quilos, cara. Porque você tira um peso das suas costas. Porque isso é um peso que a gente carrega, né, cara? É uma coisa que, porra, eu queria tanto ver. Aí você vê e fala, porra, tô voando. Tô ali, aí, vixi,
leve. Já era, né? Tchau. Já deu pra mim, dote palma, vai embora.
Porra, você sabe que você não entende porque você tá dando risada. Assim, você não consegue parar de dar risada.
Uhum.
Eu saí do Roger Waters em 2007 assim, cara. Eu saí eu perdido, não tinha ninguém por perto, e eu sorrisão assim. Ai, cara. Tô aqui com os meus dois novos frutos pra minha estante progressiva.
Uhum.
Comprei o Led Zeppelin, o House of the Holy, que a gente já falou no episódio de capas, que, puta, foda demais. Né? E tenho aqui um marco do progressivo, rapaz. Olha só.
Tanto a capa quanto o disco.
Exatamente. Tudo começou por ele, e agora eu tenho, cara. Olha só. É muito emocionante. É de 70... É esse vinil de 76...
Cara, eu tenho um CD aqui do Killing All do Metallica, que é a primeira prensagem, 1983.
Nossa, cara. Mas de quando que era mesmo? 69? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. 76? São 7 anos. Agora vou te ouvir aqui o meu House of the Holy. Quando você abre o vinil, você tem a capa interna, né? Que era a bola de tênis do Storm Torgas.
Certo.
Que é o castelo e o homem de prata levantando a mulher e tal. Ele já falou no programa. Aí você puxa e vê uma capa branca, escrito tipo a Nanquim, sabe? A caneta, assim, House of the Holy. E aí impresso as músicas e as letras, frente e verso. E aí você. E essa é a capa do vinil. Aí você puxa, aí tem o plástico. Você tá ouvindo, eu tô abrindo agora aqui.
Sim.
E aí você tem o vinil que tá zerado. Ambos são da Atlantic. Essa edição é de 77.
O disco é de 73.
Tá bom, também é bem recente. Né?
Recente, né? Comparando.
Cara, mas muito, muito foda. Deixa eu guardar agora só pra vocês ouvirem mais um pouco o barulho, ó, do clássico. Nossa, é vida, cara. É vida.
Tem encarte com as letras também?
Tem, então. O encarte com as letras é uma capa branca, que é a proteção do vinil. É a subcapa, capa interna. Sei lá. É inteiro branco, não tem nada, letra preta. House of the Holy escrito em preto. Tá?
Igualzinho do CD.
Ah, é? Então, é lindo, cara. Lindo. Tô pondo aqui na subcapa. Cara, tem músicas maravilhosas. The Ocean. Agora eu vou pôr aqui na capa em si. Não dá, cara, eu gosto de vinil. Não tem como. Vinil é fora do normal, cara.
Não adianta.
Não adianta. E tá muito zerada a capa, cara. Não tem uma marca, não tem uma caneta, sabe? Para Fábio, 5 de 10 de 1975, cara.
Com carinho.
Com carinho, sabe?
A não ser que fosse com carinho Jimmy Page, né?
Nossa, imagina, cara. Você viu hoje uma notícia que saiu? Uma camiseta do Led?
Não, eu não, nem, cara, eu não sei, eu acho meio absurdo essas coisas, então eu nem vi, mas... O que tem demais na camisa?
Não, é uma camiseta que dava passe livre pra um show feito ao ar livre nos Estados Unidos, uma época lá.
Então aí é alguma coisa.
É, mas aí é que tá, o cara...
Não dá mais passe livre hoje.
Não dá, você não iria. Ele tentou entrar na O2 Arena, mas não conseguiu. Saiu pra Austrália. Deve ser um Master Flip do Led Zeppelin, né?
Caraca, e aí ele nem não se identificou. Deve ser um ricaço, né, cara?
Deve ser um mega ricaço, mega ricaço. Deve ser uma coisa foda, cara. Mas, né, vale muito
a pena. Não é qualquer uma, né, cara? É a camiseta número 1.
E você também tem umas novidades aí, né?
Sim, na verdade, Thiago Gonçalves comentou no Procast. Ele perguntou a nossa opinião sobre as novas músicas do Symphony X.
Você já ouviu? Eu não ouvi.
Eu não gosto, quando eu gosto muito da banda, eu não gosto de ouvir antes, entendeu? Eu prefiro ouvir o CD inteiro. Até porque tratando de progressivo, né, cara? Tem que ouvir o conjunto da obra, né? Eu gosto de tirar o clássico, cheirar o encarte, essas coisas. Mas, né, eu fui ouvir pra ver como tava. Sua música End of Innocence e The Humanizer. Como o álbum tem todo esse clima meio, né, caótico de máquinas contra pessoas, sabe, essas coisas, eu já esperava que ela tivesse um clima, assim, sabe, efeitos mais artificiais, uma coisa mais mecânica mesmo. E ela tinha, né, tem um quê? É quase, tem umas pitadas de Fear Factory, assim, aquela coisa bem seca, bem mecânica, não tem como dizer. End of Innocence eu achei muito legal, tem uma melodia que lembra um pouco o álbum 5 lá, The New Mythology Suite. E The Humanizer é um pedrada, cara, uma música de 7 minutos, com 3 só de solo, assim. E é tudo seco, sabe? Aquela distorção seca, a bateria seca, aqueles efeitos que é um midi psicodélico, né? Eu gostei, mas quero ver o álbum inteiro, né? Só essas músicas isoladas não dá pra saber muito.
Vai estar aí no post o link pra essas músicas, pra você ouvir também, tirar essa conclusão. Agora, sai quando esse álbum?
O álbum vai ser lançado dia 17 de junho, né, pela Nuclear Blast.
Muito bem, então. Mais algum recado? Alguma notícia do mundo progressivo?
Temos que falar do vídeo do André Agoninho.
Opa, bem lembrado, bem lembrado. Está aí no post o vídeo no novo clipe do André Agoninho, ou do André Agoninho, eu nunca vou saber falar nossa banda.
Não custa nada perguntar depois.
É, eu preciso perguntar pro Wellington. É, o Wellington mandou pra gente, o Prog Shine, vários blogs receberam, e a gente tá publicando, porque eu particularmente gosto bastante da banda. A banda é muito boa, né? Tem um bom reconhecimento na mídia e na mídia especializada, e eu adorei a música. O clipe é um clipe que eu achei legal, assim, foi bem filmado com câmera de cinema mesmo, sabe? Pô, e tem assim uma imagem bem metal, aquele negócio, umas cores meio apagadas, mas que são muito realistas, sabe? É um negócio esquisito, assim, é bonito de ver, tá? Mas assim, o clipe em si eu não gostei muito, eu não gosto muito quando o clipe mostra a banda tocando, né? Eu acho isso muito legal. Do geral, assim, eu achei bom, porque principalmente, cara, o Ricardo, ele canta muito, cara. E o que ele faz nessa música, eu achei muito impressionante, porque, sei lá, ele dá uns meios tons, uns agudos, e eu não sei, cara, a voz dele ficou excelente nessa música, a música ficou foda pra cacete. Então assistam o clipe aí e comentem depois aqui no YouTube deles, enfim, vejam, porra, que trabalho bacana de metal progressivo brasileiro, né, cara?
Qual música?
Science Film.
Certo. Mais alguma coisa? Acho que não.
Acho que não, acho que já deu, né? Se já deu, então vamos para a vinhetinha e vamos para os lançamentos desta semana, Rony.
Lançamentos da semana.
Muito bem, Royo. Os lançamentos dessa semana, nós estávamos ouvindo, procurando, pesquisando.
Uhum.
Encontramos duas bandas interessantes, uma que é a que você vai indicar, que é um power grupo de música, né, cara?
Super grupo, cara.
Um super grupo. E a minha, que é um Jeff Lutal style, digamos assim. Já que a gente está no clima de Jeff Lutal, vamos fazer a coisa ambientada, né?
Pra ficar na vibe.
Não é uma banda de progressivo. Assim como o Jeff Lutal também não teve a sua fase progressiva logo de cara.
Uhum.
É uma banda de folk chamada 70 Hips, e que lançou o álbum nessa semana chamado Phantom Songs.
Uhum.
E a gente vai ouvir dessa banda uma música chamada Across Waters.
Tudo bem. A banda, o super grupo que a gente tá falando, não é ninguém mais, ninguém menos do que o Who Cares. Que o nome é genial, né? Diga-se de passagem.
É alguém que não precisa aprovar nela pra ninguém, né?
Quem liga, cara? Quem liga que música a gente tá tocando?
Também, quem são os caras, né, meu?
Cara, é só Tony Iommi, Ian Gillan, John Ward, Nico McBrain, Jason Newsted e um cara aí que acho que eles pegaram de sacanagem, que é o Lindstrom, do Him, H.I.M., sei lá, tá? Aquela banda do Ville, alguma coisa.
Nossa, sei.
Super chata, tudo bem.
Tô Naomi, Ian Gillian, pronto, né?
Não, daí tem John Lord, Nico McBrain e Jason News.
Who cares? Você toca latinha, campainha e interfone, cara, vai ser fenomenal.
Certeza, né?
Porra, vai
ter um cara que toca só estralo de dedo, manja. E who cares, meu? É bom, mano.
É lógico, pô. Não tem, cara. Não tem. Meu Deus, cara. Não tem.
É uma, cara, vai ser um mega projeto. Eles lançaram o single agora, que é o Out of My Mind.
Nossa senhora.
E é o que a gente vai ouvir aí, cara. Não é nada progressivo, mas, né?
Porra, who cares?
Who cares, cara? Come inside, take off your boots, hang up your coat, pull up that chair to the stove where it's warm. Will you have coffee or tea on this gray November morning? Thank you for asking, I guess I'm okay. Last night I woke up with a dream that's been haunting me over and over again. I see turning away from the fire that's burning the house that my father was born in, down by the river now covered in ice. People are trying to cross, frantically hoping to save what is left of their lives. Across the water, across the waters, across the cold, dark water, then all of a sudden the images change, far away hills roll away in the sun. I feel the longing of spring, there's me as a child, happily laughing goodbye to my father, who's leaving to fight in some war, and the house seems to whisper. Across the water, across the water, across the cold, dark water, for asking. Yes, I'm okay. This fire is burnt down low, but don't worry, it ceased to remind me, my home by the river. I'm ready to leave
Muito bem, Royo. Voltamos, cara. Voltamos para um momento que... Muito aguardado, muito aguardado.
Com a palavra, os convidados.
Então, falem aí, daqui duas horas a gente volta. Rafael, deixa eu só te perguntar uma coisa.
Pois não.
O seu filho se chama Ian Anderson mesmo?
Sim, em homenagem ao Ian Anderson.
E sua mulher encara numa boa?
Bom, sim, não, ficou pra mim.
Mas ele não vai ser um riponga como o Ian Anderson era no começo da carreira, né? O Ian Anderson era um belo de um riponga, né, no começo.
Traduz esse termo, por favor. É um problema de geração. Idade, manda.
O cara parecia um duende, basicamente.
Basicamente.
Não. Meu filho tá fazendo mestrado em química.
É nerd.
Gosta de dieta e tal, não tanto quanto eu gostaria que ele gostasse. Mas ele gosta e tal, mas ele é nerd. A nível de aparência, ele é nerd. Isso não tem como. Mas uma das maiores marcadas de bobeira da minha vida, já que você tocou no assunto do meu filho, né? Antes da gente entrar no papo das raízes, foi justamente o seguinte. Em 88, quando eles vieram pela primeira vez pro Brasil, tá? Eu morava em São Paulo, agora eu moro no interior do estado, mas eu morava em São Paulo naquela época, tá? Eu fui o primeiro a comprar os ingressos do Projeto SP em São Paulo.
Nossa!
Eu comprei, eu era dentista na época, tava bem de grana, tá? Eu comprei camarote pro dia 6, pro dia 7 no Projeto SP, e depois eu comprei aí a Geralzona no Ibirapuera, que era pra ser no dia 8, tá? Uhum. Aí o que aconteceu? Minha esposa descobriu que os caras estavam num hotel pan-americano, um bruta de um hotelzinho simplesinho. Aí o que aconteceu? Na época, não me passava pela cabeça que mesmo pela paixão que eu tinha pelo Jetro, tá certo? Eu poderia conhecer algum deles. Minha esposa tanto me encheu o saco que a gente pegou o carro com os meus dois meninos, que as meninas não tinham nascido ainda, e a gente foi pro Hotel Pan-Americano. Eu encostei o carro, todo envergonhado, né? E eu tinha escrito uma carta. Eu fui com o objetivo apenas de que entregassem uma carta pro Ian Anderson, né? Dizendo da admiração que eu tinha, dizendo do nome do meu filho, e que eu era um puta fã. Aí chegamos no hotel, eu, ela e os meninos no colo, eles tinham um aninho e pouquinho.
Nossa.
Chegamos lá e eu fui assim, todo tímido na recepção, né? Ó, eu tô sabendo que a banda tá aqui. O cara, sim, tá aqui e tal. Você pode só entregar essa carta? Porque eu sou um fã, tal. Aí o cara apontou assim pro lado, tinha uma rodinha falando em inglês.
Nossa. Tá?
Mas não eram eles. Era o manager e a equipe deles, tá? Uhum. Eles estavam no lobby do hotel batendo papo. O cara falou, não, mas espera um pouquinho. Já entrega a carta direto pro empresário deles.
Nossa, tá? Senhora. Isso nunca acontece hoje em dia.
Não. Aí já me deu aquela tremedeira. Né? Já entrega direto. E ele pegou e chamou o cara veio. Aqueles britânicos que ficam gigantescos perto de você. Você se sente muito pequeno. Você tá envergonhado. Você tá... Assim, você começa a entrar num outro mundo. Porque você não acredita que aquilo tá acontecendo com você, que nem vê disco voador, meu. A verdade é essa. Aí o que aconteceu? Ele veio, eu entreguei a carta e de repente baixou o espírito de um lord inglês dentro de mim. E eu comecei a falar um inglês como eu nunca falei na vida, moçada. E eu nunca fiz escola de inglês. Foi só colégio e tradução de música.
Caramba.
E o cara entendeu tudo, ele falou, não, eu não vou pegar essa carta, fica só um minutinho aqui. O cara sumiu. De repente, quem vem andando na minha direção?
Nossa.
Não, mas vieram todos, desceu todo mundo.
Caraca.
Mas eles estavam com uma cara de quem o próprio empresário fez uma cara de como assim? Eles têm fã aqui no Brasil? Porque eu imagino assim, eles devem ter vindo pra cá, já com 20 anos de carreira, tá certo? Unicamente baseados em vendagem de discos, porque não tinha outra coisa. É, não tinha internet, não tinha nada que você pudesse trazer estatísticas pra banda.
Uhum.
E como eles resolveram então fazer a turnê mundial, os caras devem ter falado assim, vamos dar uma passadinha naquele país chamado Brasil.
É. Falam que lá o pessoal agita bastante no show.
Exatamente. Aí, de repente, o cara tá na minha frente, mas eles ficaram bestificados de imaginar que tinha um fã como eu, com o nome do filho e assim por diante. Bom, o Ian Anderson não se conteve, tá certo? Chamou o cara da Metal Produções, que foi a empresa que trouxe eles em 88 pra cá, tá certo? Virou pro menino e falou assim, todo o material promocional do nosso show, você providencia hoje à noite pra ele.
Nossa, caramba! Cara, isso porque ele fala que não é muito fã, né, cara? Caralho, eu tô impressionado.
E aí chega uma hora que o assunto acaba, eu me lembro de estar falando assim pra ele, it's very difficult to go to another country to see your show, and political problems and money problems, se enrola a língua. Ele virou uma hora pra mim e falou assim, Fala mais devagar. Eu falei, seu inglês é muito rápido. Eu falei, não, que eu tô nervoso pra cacete. Tô na sua frente. E o pior, vocês não sabem. Eu não levei máquina fotográfica. A única lembrança que eu tenho é um cartãozinho do próprio hotel que nas costas ele escreveu, e eu tenho isso inclusive nas minhas fotos do que eu postei no Orkut, do meu álbum, dos meus itens de coleção e tal, tem esse cartãozinho, né? Mas ele pegou meu filho no colo, meu!
Nossa, nossa senhora!
Da outra vez, quando eles vieram em 96, aí não me pega de trouxa, né? Aí fiquei eu já com a esposa e os quatro filhos parados em frente a um hotel na Frei Caneca. Agora esqueci o nome. De repente ele sai com a esposa pra passear no Parque Trianon. Nossa. Sem guarda-costas, sem nada.
Ele é muito louco, cara.
Assim, eu fiquei paradão, porque lá os seguranças não iam deixar entrar nem a pau, tá? Uhum. Eu tentei, mas impossível. Então eu fiquei do outro lado da rua, dentro do carro, esperando. Uma hora e tanto, de repente sai. Ah, mas é a foto que eu tenho, inclusive numa comunidade que eu tenho e tal. É a foto que eu tenho com ele, com a esposa e assim por diante.
Tá. Evidentemente ele não se lembrou dessa primeira data de 88, né?
Não lembrou. Quando foi no Credit Card em 2005, no Credit Card Hall, já estavam me falando antes do show que ele tava extremamente ranzinza. É. Com o próprio grupinho da moçadinha da Sinfônica. É. Que eu fui conversar com eles, porque foi quando ele fez aquele show com a Sinfônica Juvenil, né? Uma coisa assim.
Sim. Certo.
E eu fui conversar com a molecada lá e tal, e eles falaram, puto, o cara tá um horror, não sabe se é velhice, se tá meio estupado, vai saber o quê, né? De qualquer forma, eu não consegui chegar nem perto da van.
Nossa.
Mas o meu filho Ian tava lá pra assistir um show. Foi legal. A gente assistiu o show juntos.
Vamos, né, começar a falar sobre, pô, o começo da banda, né, cara? Sobre a imagem que eu tenho do Ian Anderson pré-Jafrutal é aquele cara veterano de Woodstock, sabe? Aquele cara que sai com o cabelo gigantesco e que nem duende, né? Uma cartola verde na cabeça, né? Queria que o Lucas falasse um pouco de tudo que aconteceu até eles virarem Jafrutal, até eles lançarem o primeiro single, assim. De sucesso.
Tá, o Ian sempre foi meio doidão, né? Que sobretudo que ele tem do pai dele, ele é muito louco. Ele usava nos shows lá. Mas no começo tudo aconteceu com... Na verdade, a banda era centrada no John Evan, né? Que era o pianista, tecladista. Tanto que chamava John Evans Band, né? Tem até um bootleg por aí. Coloquei lá no meu blog dessa época.
Ele... No começo não era... Embora ele seja o cara bizarro, né? O cara que se vestia engraçado. Ele nunca foi, assim, o gênio nessa entrada da banda, né?
Não, antes de virar o Jeff. No começo ele só cantava também, não tocava flauta ainda, né?
Ele tinha uma fixação louca por ser que nem o Eric Clapton, né?
Isso, ele queria tocar guitarra, mas ele falou que depois de um tempo ele viu o Queen, o Blind Faith, ele falou, puta, esse cara aí toca muito bem, eu nunca vou chegar nesse nível, vou largar a mão desse negócio.
aí ele escolhe o instrumento mais alternativo pra fazer uma banda de rock, né?
Total alternativa, ninguém tinha feito isso ainda até então. Depois disso, né, surgiu o Genesis, o Focus, os caras usando flauta lá. Mas aí foi depois, né? Começou
aí
com
depois.
Ele.
Aí não conta.
Não, conta quem inventou, né? Quem foi o primeiro, né?
Ou quem ganhou dinheiro fazendo isso. Né?
Ele se inspirava muito também num músico de jazz, que era o Roland Kirk, e tocava flauta. Só que de uma maneira muito louca, assim. Tocava fazendo um monte de barulho com a boca, né? Que nem o Ian faz mesmo. Um monte de inspiração doida. O cara era muito loucão. O Ian se inspirava bastante nele também no começo.
Esse lance da guitarra, né? Que ele se projetou no Eric Clapton é bastante interessante, porque às vezes o cara tem que dar uma guinada, né? E falar, puta, vou fazer outra coisa, senão eu não vou pra frente. São aqueles insights que alguns seres humanos têm, tá certo? Uhum. São aqueles lances que você pode considerar divinos, quer dizer, o cara deu uma guinada, provavelmente, sei lá, ele seria o quê? Um guitarrista medíocre, mediano, ele não teria talvez a mesma exposição como flautista.
Verdade.
Até pela questão do inédito, né?
Não,
só
veja.
Uma banda de rock pra tocar e o vocalista toca flauta, tipo, que banda é essa, né?
Não, e esses insights, eles são muito importantes para a história não só da música. E um outro aspecto que talvez o Lucas possa me ajudar, que eu acho bastante importante, que foi um tópico que colocaram na comunidade que eu achei muito legal. Muito, porque eu não tenho capacidade intelectual pela minha própria idade de ficar fuçando muito. Eu demorei um puta tempo para descobrir o que era bootleg que o Lucas tem. Pelo amor de Deus. Aí que eu descobri, os meus filhos me ajudam muito nesse sentido. Mas tem aqui os 10 álbuns que mudaram a vida do Ian Anderson. O Lucas deve ter visto esse tópico, né?
Uhum, me lembro vagamente.
Eu, achei um barato você saber, né? Que tem, por exemplo, Led Zeppelin, tem Blind Faith, tem Beethoven, Roy Harper. É, ele coloca aqui quais foram os. Tem um do Jimi Hendrix, Are You Experienced? John Mayall, que toca até não poder mais, certo? Que dá uma aula. Uhum. Beethoven, Roy Harper, Blind Faith, Captain Beefheart. Então eu preciso pegar esses, alguns que eu não conheço aqui, e entrar de cabeça pra tentar descobrir o que fez o Ian Anderson mudar a vida dele em cima desses 10 álbuns. É um tópico muito interessante. Mas tem Led Zeppelin, você vê?
Uhum. É engraçado, porque você pega a sonoridade da banda e não tem nada a ver, né? Com nada do que ele se baseou.
O começo é acho que até tem um quê de blues rock ali, né? Que até,
comecinho.
Assim, quando eu ouço o This Was, o primeiro álbum, né? Se eu tô meio desatento, cara, eu penso em algumas partes que, pô, poderiam ser alguma coisa do Led Zeppelin. Mas
eles tinham meio uma picuinha entre as bandas aí, né?
Entre o Jethro e o Led Zeppelin?
É, quando eles fizeram uma tour juntos, com o tour sendo banda de suporte, né?
Uhum. Caramba.
Tinha umas briguinhas lá do Ian com o Plant. Mas daí, mais pra frente, nos outros anos, o Ian falou, né? Que apesar disso, ele falou que ele sabia que ele nunca ia cantar que nem o cara cantava e que ele era foda.
Porra.
Eu tenho uma admiração também.
É que não é só, veja, não é só esse aspecto musical, né? Existe uma outra coisa que rondava muito as bandas, que é justamente o seguinte, era sinônimo de sedução também, porque ocorriam, e a gente sabe disso até hoje, verdadeiras orgias nos bastidores, pré e pós show.
Sim.
Isso era uma loucura, então os caras acabavam brigando entre eles, às vezes, até de bandas diferentes por causa da mulherada. Por
então
incrível
você, tá
que
o Robert, você tá falando que o Robert Plant pegava mais que o Ian Anderson? Não,
vai saber, vai saber.
E aquela história da truta, meu? Foi
uma... tem aquela série Two and a Half Men, que aparece o Steven Tyler do Aerosmith, né? E um cara vira pra ele, mas isso já na época atual, um cara vira pra ele e fala, pô, eu sou super fã seu, eu perdi minha virgindade com você. Na verdade, ele quis dizer que tava com uma menina assistindo o show, tá certo? E perdeu a virgindade. Não, aí o cara responde pra ele, eu sei como foi aquela década de 70, mas eu não me lembro de você, como que dizendo? Eu perdi a virgindade com homem, com mulher, o que fosse.
Eu não tava nem vendo, literalmente.
Nada, né, nada. Infelizmente também, em contrapartida, o lado ruim da história, droga, né?
Sim, isso, sempre.
Sem controle algum, quer dizer, então você teve aí umas baixas profundas, quer dizer, de vez em quando eu paro pra pensar se Jimi Hendrix tivesse durado mais 15, 20 anos, meu.
Nossa. Não, se todo mundo que morreu,
Kate Moon,
John Bonham, Jimi Hendrix.
Nossa mãe!
Sabe,
o Morrison,
mundo já teria acabado.
Janis Joplin, pelo amor de Deus.
2002 já tinha acontecido muito antes, cara, porque nossa, se esse pessoal estivesse vivo, e se alguns deles ainda estivessem vivos hoje, nossa, seria um período muito impressionante essa época, né, porque hoje a gente vive venerando todo mundo, né, então...
Mas também se muitos desses ficassem vivos até hoje, a gente poderia muito bem ter um monte de Arnaldo Batista, né, tudo lesado.
muito bem colocado, sem dúvida nenhuma.
Ao risco.
O Ian Anderson chegou abusar bastante de droga? Ou ele é louco mesmo, normalmente?
Olha, não sei te dizer. O que eu sei é o seguinte, né? É muito álcool e cigarro.
E chá, né, cara?
E chá, claro, claro. Mas tem um lance que eu não me informei muito a respeito disso, mas parece que ele teve, inclusive, um problema grave no joelho ou no pé, né? Em função de circulação. É justamente causado por nicotina,
pular,
né?
Tocando, ou não?
Ele teve uma trombose, eu acho, não.
Trombose, justamente. Isso.
Pô, isso aí é grave, né?
Caramba, não sabe.
Mas foi acho que nos anos 90, né? Não lembrou certo.
São as consequências, né, dos anos 70.
Mas então, olha nos anos 70 ali, 69, 70, alguma coisa assim, o cara era muito louco no palco. Você via ele assim, tipo no DVD do show de 1970, no festival da Ilha de Witt lá. Você vê o cara, você acha, ele tá totalmente drogado.
Sim, sim.
Se bem que todo mundo fala que não era droga, ele mesmo fala que não era, que ele sempre foi maluco assim mesmo.
Não, então, ele justifica também, eu vi uma outra entrevista, que ele justifica justamente o seguinte, quer dizer, nesse festival em especial, as condições técnicas estavam tão péssimas, uhum, que como não teve passagem de som, porque justamente na passagem de som do Jethro deu uma puta encrenca por causa de ticket que foi vendido errado, de nego que tava bebendo e injetando de monte na plateia. Bom, em suma, eles não tiveram tempo de passar som. Então o que acontece? Antes de cada música ele ficava enrolando, que parecia que ele tava drogado até as alturas, enrolando mesmo com a voz e falando besteira, não sei o quê, que era pra ganhar tempo pra que todo mundo pudesse se afinar pra começar a tocar. E se você vai pegar, como eu tenho, e você pega e assiste o show, né, você chega à conclusão que é isso.
É, quando ele tá tocando My God lá, depois do solo de flauta, ele começa até a cantar com a voz, assim, fazendo que como seria o som da flauta, ele tava muito ensandecido.
É, aí é bom, é, aí a gente já não pode dizer que é normalidade.
Ele até fala que ele exagerou, que parece que não queria que fosse lançado esse DVD, porque ele achou que ele tinha exagerado muito.
É, nessa mesma época, é engraçado porque você olhando a história deles antes, né, eles sempre tentaram tocar em vários bares e sempre faziam um show só, nunca repetiam um show, né, sempre tinham que ficar trocando de nome da banda, né, cara, pra poder se apresentar e tal, porque eu acho que o som em si que eles apresentaram era um som muito diferente do que tava rolando, assim, era uma coisa que ou eles eram muito ruins no começo, né, ou eles realmente assustavam a plateia, né, cara.
O Aya fala isso de brincadeira. A gente era tão ruim que a gente tinha que mudar o nome toda vez.
Eles têm até um clipe com a formação original no DVD Living with the Past, que eles fazem, eles tocam uma música e tem 3, 4 pessoas só na plateia. E acaba, um só bate palma e aí o Anderson faz aquele puta cara de desprezo, como dizendo, vocês não sabem o que vocês perderam. Mas ninguém, e os caras conversando, sem dar a mínima pra eles. Esse começo deve ter sido, o meu sonho é justamente ir pra Londres e fazer essa Via Crucis. É ir naquela casa chamada Marquee, onde muita banda começou.
Sim.
Onde o Jethro começou. Eu tenho verdadeira paixão de passar uma semana que ir pra Castelo ver Príncipe e o cacete. Imagina! Nunca, nunca. É, a minha esposa se diverte com isso, porque pra mim uma semana lá tá ótimo. Eu quero ir na loja, a New Day Yesterday, comprar tudo que tem lá, roubar um monte de coisa também, se a grana acabar, claro. Depois sai correndo pro Brasil.
Sabe?
Se não pegar no aeroporto, tá bom. E principalmente fazer essa Via Cruz. Porque, puta, aquilo são caminhos onde tanta coisa estranha deve ter começado.
Uhum.
É isso que vocês têm que imaginar, quer dizer, o cara pegar uma flauta, ele narra, inclusive, num dos DVDs que eu tenho aí, que ele teve problema quando foi tocar na Índia.
Caramba!
Porque a Índia tem múltiplos deuses, né? Uhum. E um dos deuses de lá toca a flauta numa perna só.
Oh.
Então o que acontece? Quando o Jethro foi tocar na Índia, e o Ian Anderson não sabia disso, tá? E ele começou a tocar numa perna só, tá certo? Os caras encararam como uma ofensa a um dos deuses. Você pega um país místico como a Índia, meu, isso é cadeira elétrica.
Certeza.
Eles tiveram que se retratar, tiveram que explicar que não era nenhuma gozação com religião, que ele já tinha esse estilo e que foi uma triste coincidência.
Uhum. Agora, você tocou num ponto interessante aí, a hora que você estava falando da banda, sobre a formação original. Mas qual é a formação original? Porque teve tanta troca de um álbum pro outro, qual que é considerada a formação certa?
A formação do primeiro álbum, né, do Ian Anderson. Na guitarra, o Mick Abrahams, o Clive Bunker na bateria e no baixo, o Glenn Cornick. Ah, esses quatro aí que era a formação original do primeiro disco.
O Abrahams foi aquele que saiu porque a banda ia ser famosa, né? Ele não queria ser famoso.
Ele saiu
logo famoso,
depois, que tava ficando muito grande, porque ele queria só ficar ali na região de Londres, ali na Inglaterra. Ele queria tocar blues, né? Ele gostava de tocar blues. Uhum. E os caras queriam experimentar, fazer outras coisas. Tanto que o próximo disco que saiu já foi muito... Várias coisas de jazz, várias influências de jazz no meio. Tinha músicas muito diferentes, estilos muito diferentes, e ele não tava afim disso aí. Tanto que ele montou o Bloodwig Pig lá, que é a banda dele, que é totalmente blues, né?
E tem um deles, que se não me engano, acho que é o Glenn Cornick, que não fala de jeito algum porque saiu do jazz.
É, isso aí eu vi. Ninguém fala, né? Porque saiu.
Ninguém fala.
É, deve ter rolado uma mágoa aí, talvez trutas no meio.
É, mas sabe, então, falam, né, que o Glenn era muito... Ele queria se divertir muito na vida, né? Ele saía pra festa, bebia um monte, fazia merda, assim, não, às vezes não aparecia direito nos ensaios, então falam que o Ian não gostava disso, porque o Ian sempre foi muito caxias, né? Uhum. Ele ensaiava tudo certinho, queria fazer as coisas tudo certinho, sozinho pra dar certo o negócio. Ele não gostava disso no Glenn. Então tem algumas pessoas que falam por isso.
Falamos da formação clássica, vamos falar agora do primeiro álbum, então, This Was.
Pode passar reto, né, na minha opinião. Eu vou apanhar dos caras, mas...
Fala aí, então, qual a sua opinião?
A minha opinião? Não, cara. É que se a gente for parar pra focar no Jeffro progressivo, ainda demora alguns anos, né? É um bom álbum de blues, né? Um bom álbum de jazz, é uma junção de todos os estilos, né? Na verdade, eles fizeram tudo junto misturado, né? Um apunhadão e vamos tocar assim, né? Não era estilo próprio.
Todo o primeiro álbum da banda, de alguma banda é assim.
Não, mas eles lançaram sem saber o que eles iam tocar, né, cara? Eles falaram, viu? Vamos tocar. Eu não sei o que vocês acham, mas...
E só pelo nome do álbum você vê que não era isso que o Ian tinha em mente, né? É. This Was, cara. O segundo vai ser outra coisa, foda-se. Só quero começar.
já começa com o pedido de desculpa.
Isso,
já.
Foi mal aí. Não, mas o álbum é da hora. Eu gosto muito do álbum. Mas não era a intenção deles. Ele queria instrumentar mais, né?
Concordo plenamente. Mas eu acho que o This Was, além de concordar plenamente com isso, já tem uma foto profética. Quem teve a oportunidade em 68, não foi o meu caso, provavelmente nenhum de vocês, de estar morando na Inglaterra e pegar pela primeira vez um This Was e abrir, né? Já vai ver um cabeludo maluco, com uma capa, tá certo? Uhum. Com uma flauta, já numa posição extremamente suspeita, quer dizer, eu acho que aí começou o Jeffro, né? Mas na verdade, o This Was é luta pra decisão de cinturão de peso pesado. Primeiro assalto, os caras ficam só se estudando, tá? Um olha pra cá, vê assim e tal. Então, saiu coisa ruim e saiu coisa boa, sem dúvida nenhuma.
Sim, saiu muita coisa boa. Isso que é engraçado, que eu não consigo entender. Deixa eu ver se vocês conseguem me explicar. Eles fazem o This Was, tudo bem, faz sucesso. Mas aí, eles lançam o Stand Up, que é um álbum completamente diferente do que eles fizeram, mais experimentações, mais coisas, assim, alternativas, entre aspas, e já é lançado em primeiro lugar, assim. E mesmo eles não querendo, eles são pops, né, cara, na época.
Uhum. É, aí que tá. Esse primeiro lugar, esse top mais das paradas, essa história toda, né? Eu nunca me conformei muito com essa história. Porque eu acho assim, primeiro é uma coisa meio cultural. Depende na época, uma coisa que não existe mais hoje, mas na época tinha, que era a ditadura das gravadoras. É música de trabalho, meu. Se os caras pegam uma música de trabalho como, por exemplo, Used to Know, tá certo? Ou Nothing Is Easy e taca não sei quantas horas por dia, tem até mensagem subliminar por trás disso.
E Nothing Is Easy, com certeza, absoluta.
Então, o que acontece? Depende muito de que tipo de rádio é, porque esse negócio de primeiro lugar, segundo lugar, outro dia eu tava vendo isso também, Slade pegou um puta monte de primeiro e segundo lugar. Sabe essa história toda? Quer dizer, é meio estranho isso, porque primeiro depende quem fez a pesquisa, que rádios foram, tá certo? Porque tem rádios alternativas, até hoje em FM tem, tá certo? Então, depende muito disso. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma coisa interessante isso que você falou, porque disparou mesmo. Quer dizer, caiu na graça, sem dúvida nenhuma, com o stand-up.
Foi nessa época aquela histórica apresentação com o Tony Iommi, né? No Rolling Stones.
Isso, exato. Então, quando o Mick saiu da banda, eles fizeram umas audições lá e já tinham escolhido o Martin, na verdade. Só que daí foram convidados para participar do Rolling Stones Circus lá. Aí o Martin não estava disponível naquele dia, mas já estava acertado com ele, ele ser o guitarrista, né? Uhum. Aí eles pegaram o Tony Iommi, assim, nada. Não, vim aqui só pra tocar com a gente nesse show aqui.
Só isso, né?
Aí o cara foi lá, tocou, foi a única apresentação que ele fez, e depois eu tava vendo uns dias aí até, e ele fez uma declaração depois. Quando ele saiu da banda, ele voltou pra antiga banda dele, que era...
Earth, na época.
Isso, que era antes do Black Sabbath, né? Uhum. Aí ele falou pros caras, não, meu, vamos fazer que nem os caras fazem, que nem o Ian Anderson faz, que todo mundo acorda cedo pra ensaiar, não sei o que, não sei o que, vamos ficar bem CDF também, que vai dar certo. Aí começou a dar certo.
Caraca!
O Tommy falou isso, cara. Muito da hora.
Nossa senhora. Agora imagina se o Tommy Iommi vai pro Jeffro. O que seria da banda, cara?
Porra. Graças a Deus não aconteceu. Sem ter perdido duas grandes bandas.
Verdade. Isso é verdade.
Bem que o Ian Anderson ia mandar, né? Qualquer jeito.
É.
Difícil o Iommi obedecer, mas tudo.
Ia quebrar a guitarra na cabeça do Ian, né? Mano?
Ia atacar a ponta dos dedos dele.
Dusty pavement. Em 88, quando eles vieram pra cá, também, claro, só pra frisar, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Muito bem. Então aí, eu era leitor assíduo do Jornal da Tarde, aqui em São Paulo. E aí foi o primeiro show, foi o segundo show. No terceiro, um cara, tá? Um guitarristazinho tupiniquim, sem vergonha, chamado André Cristóvão, metido a tocador de blues, certo? Fez uma puta crítica no Jornal da Tarde sobre o show, mas o cara acabou com o Martin Barr. Acabou. Dizendo que ele era um guitarrista medíocre, que não sabia tocar. E, meu, você imagina eu lendo aquilo.
Tava vermelho já, né? Pulsando a veia.
E foi entre um paciente e outro. Eu tava no consultório. Eu falei, meu Deus, eu tô sem condição de atender o próximo paciente. Eu queria morder o jornal. Eu falei, não posso anestesiar ninguém, vai quebrar a agulha. Meu, mas no dia seguinte, aquela super carta pra colocar o cara no lugar dele. Mas não tinha repercussão, manja, porque o cara quis aparecer. Aí vem a grande pergunta, quer dizer, Martin Barry tá aí até hoje. Onde é que tá esse cara? Vocês já ouviram falar do Stop?
Não faço a mínima ideia.
Ele fez um grande sucesso aquele... Não, né?
Não tem. Não como guitarrista, como colunista de jornal, né? Guitarrista de festa social.
Falando em Martin Barry só tá até agora na banda, né, do Jefferson.
Sim, tá até agora. Ele e o Ian desde 69.
Será que é fraco mesmo, né?
Só uma coisa, por que eu achava que o Clive Bunker tava até agora?
Não sei, cara. Não sei, impressão. Teve muita troca de baterista.
É, então eu achava que ele tinha ficado. Eu até, quando eu li, né, que o Barry tava até hoje e era o mais longo depois do Ian Anderson, eu fossei o queixo, falei, caramba, acho que eu não sei nada dessa banda.
Eu acho que o Jeff... Saiu em 71, logo depois da gravação do Aqualung.
É, exato. É triste, né, cara? O pessoal... Naquela época o pessoal gravava um álbum e desistia da banda em seguida, né? E só... Acho que o Jeffro só perde pro King Crimson em número de participantes numa banda, né? Pô, todo álbum muda alguém, cara.
Veja, todo mundo sai. Muito provavelmente porque o Robert Fripp, King Crimson, é tão ditador e autoritário como o Ian no Jeff. Verdade é essa. Vocês acham que não rola uma puta palmatória dentro do estúdio? Meu, o cara é o chefe, não adianta.
Verdade.
Pela própria postura, pelas entrevistas, tá certo? Pelas composições, pelos direitos, pelos créditos. Não adianta, pô. Não adianta.
Uhum. Querendo ou não, né?
É aquela velha história. É uma puta empresa que tem ótimos funcionários. E ele escolhe bem os funcionários. Então é isso.
É, a banda é dele, né?
Então, como a gente diz, né, cara? É o projeto da vida do cara. Não tem como se condenar ele.
Mas dá pra entender porque que o Martin ficou até agora só de ouvir o We Used to Know do stand-up, cara. Melhor solo de guitarra dos anos 60. Muito foda.
Não, é fantástico. É fantástico.
A guitarra do Jeff, de todos os álbuns, cara, é de todas as músicas, é muito impressionante, cara. É muito único, né, cara? É muito único. Nossa, em Zizi é muito bom, assim. Porque qualquer coisa que o cara faça na guitarra, ele pode ligar a guitarra. Já é excelente, assim. Eu fico muito impressionado. Eu não gosto muito... É engraçado. Nesses primeiros álbuns, na verdade, na maioria dos álbuns, eu não gosto da mixagem final da voz do Ian Anderson. Me irrita bastante aquela voz... distante, meio abafada, isso me dá meio nos nervos, eu não consigo ouvir muito por causa disso, mas o instrumental é maravilhoso, é sensacional.
Uhum. Esse aspecto da voz dele já teve ligado a câncer, né, e ao mesmo tempo idade também. Agora os caras ficam em comunidades, né, não vou citar as outras, mas ficam tendo verdadeiros devaneios, quer dizer, por que a voz assim? Porque existe uma mudança fisiológica, pô. Você não pode querer, com 60 e tantos anos, tá certo? Querer ter a mesma voz e a mesma disposição pra tocar um instrumento de sopro e ainda pular. Peraí.
Isso é verdade, com certeza.
Agora, eu particularmente, né, deverei ir ao show agora, né, pra não perder nenhum, como nunca perdi até hoje no Brasil, mas pra mim é uma tristeza. Eu gostaria que fosse a banda.
Eu fiquei sabendo hoje, na verdade eu fiquei sabendo da confirmação hoje que é só ele, porque eu realmente tava torcendo pra ser a banda, que eu achava que ia ser um negócio, pô, impressionante, né, se viesse a banda toda.
Mas é uma questão de pique também, de querer ficar com a família, sabe, a gente não imagina, pensa que é só tudo cor-de-rosa, mas não é não, meu, é que nem jogador de futebol, os caras saem pra excursionar e vão fazer tour, passa um puta monte de tempo fora.
É, com certeza. E hoje em dia, vamos combinar que eles não precisam mais de dinheiro. Né?
Claro. O cara tem uma criação de salmão até não poder mais numa costa. Puta que pariu. <risos> Agora, vocês sabem que graças ao Jethro eu conheci uma outra banda, quer dizer, graças a essas flutuações de contratação do Ian Anderson, em especial o David Pegg, eu fiquei conhecendo o Fairport Convention e me apaixonei. Já há um bom tempo, uma puta banda. Lucas conhece, né, Lucas?
Sim, sim, Fairport é da hora.
Então, porque eu partia do princípio do seguinte, para um cara ser chamado para vir tocar no Jethro, ele deve vir só de coisa boa, tá certo? É. O cara não vai lá num pagode no meio do morro carioca, ou, oh, come to play with me, mano. Tá certo? Traz teu tamborim, mata dois gatos, para com isso. Então, isso que é chique. Então, sem querer, o próprio Jethro Tull acaba te abrindo caminho pra conhecer outras bandas muito menos comerciais.
Mas aí é que tá. Mas olha só, o Jethro é um excelente exemplo disso. Os caras tinham um estilo totalmente próprio e completamente diferente do que tava surgindo na época dos anos 70, principalmente, né? Tava iniciando esse negócio de trajes bizarros, né, e tudo mais. Mas assim, mesmo com essa personalidade própria, eles ainda lançavam discos comerciais que eram excelentes, porque a época em si era excelente, e os trabalhos autorais são maravilhosos, são eternos, né? Porque a gente tá falando deles hoje em dia.
Sem
agora,
dúvida.
Se você pega as bandas de hoje em dia, o comercial é muito mais comercial. É sem personalidade, é igual. Uma banda é realmente igual a outra. Quando você fala de estilo hoje em dia, você fala, olha, você tem que distorcer a sua guitarra exatamente a do outro cara, você tem que cantar nos mesmos tons que o outro cara, quer dizer... Você tem que seguir as mesmas configurações de uma banda um pouco mais famosa para que você vá na onda e consiga tirar um dinheiro rápido, porque a daqui música? A pouco você vai sumir.
É restart.
Exatamente, entendeu?
Sabe? É a perda máxima da identidade musical, né, cara?
Exatamente.
Eu tenho medo de saber que isso aí não pode não ser o fundo do poço, sabe? Porque quando veio o NX Zero da vida, eu falei, cara, pior que isso não fica, daí eles conseguiram provar que consegue.
Pior que emo não vai existir. Aí apareceu o restart.
Sabe qual é o meu medo? É acontecer uma estagnação a nível de produção musical. Uma estagnação real. Como aconteceu, por exemplo, com desenho de automóvel.
É verdade.
E na música, o grande problema é esse. Quer dizer, é você sair de uma época produtiva como foi 60, 70, até 80 e tal, e depois cair nisso que você tá falando, no comercialismo.
Do terceiro álbum de estúdio,
Benefit.
Com o... Eu vou te falar que eu não ouvi esse álbum, eu não me lembro de ter ouvido esse álbum.
Ah, o Benefit é legal. No Benefit voltou aquele cara lá da banda dos primórdios, lá o John Evans, participando como convidado nos teclados.
Isso que é legal, né? Aquele primeiro grupo que se formou no começo sempre se encontrava de novo.
Os caras vão voltando pra banda. Ele participou como convidado e a partir daí, de 72 até 80, ele ficou como membro fixo.
É meio Beatles a capa desse álbum. Não sei, eu tenho a impressão.
71.
É o fundo, né? O quadro parece Beatles.
Os caras separados, é meio Larry B, assim.
Será que não teve influência do Larry B aí, não? Eles gostavam de Beatles ou não?
Não sei.
Ah, eu acho que naquela época não tinha quem não gostasse. Porque, na verdade, eles foram pioneiros na contracultura, né? Deixar cabelo comprido, falar mal da rainha. Quer dizer, então os Beatles têm um valor tremendo. Tem um valor tremendo.
É um absurdo hoje, né? Não ser influência para todo mundo. Isso bem.
Agora, do Benefit, né? Eu acho fantástico With You There to Help Me. É uma música, para mim, memorável. E quando eles tocam ao vivo, né? É maravilhosa. Maravilhosa. Uma das músicas que eu mais gosto.
É muito legal isso aí.
Já tem um direcionamento diferente, tanto do This Was quanto do Stand Up, né? Ele não segue uma mesma linha, assim. Eu não sei, a gente sente um clima diferente quando...
Todo o disco do Jethro praticamente vai mudando.
Vai mudando.
É que o Stand Up é bem mais variado, tem muitos estilos diferentes. Em cada música é um estilo diferente, né? O Benefit tem um pouco disso, mas ele é um pouco mais conciso, ele é um pouco mais, sabe, tem um...
Ele é mais direto, né?
Um feeling igual nas músicas, assim, por assim dizer.
Dizem que ele é um pouco mais influenciado pelo hard rock da época, né?
Uhum.
E o Anderson que produziu, né? Já tava colocando a mão cedo já, né?
Claro! Já começou a mandar!
Aí começou a mostrar que veio, né?
Tem umas músicas legais, tipo To Cry You a Song. É interessante ver que anos depois, aí em 76, ele pegou essa música aí e vai juntando com pedaços de outras músicas e faz umas misturas muito loucas ao vivo.
Essa música acho que é a minha favorita, cara, de sound.
É fantástica esse.
Eu realmente tô por fora totalmente, porque pulei esse álbum. Eu pulei porque eu fiquei muito tempo no stand-up, cara. É porque Nothing Is Easy e Fat Man são músicas que eu dou risada ouvindo. Eu gosto de ouvir. Eu fico ouvindo em loop durante...
A gente não pode negar que é uma banda muito feliz, né?
Mas mesmo nas apresentações, né? Em 88 ele entrou aqui no Brasil de cadeira de rodas com o enfermeiro.
Nossa
senhora! É, vocês não sabiam?
Não,
porque aí começou aquela história de que banda que vinha pro Brasil é porque tava em fim de carreira. Uhum. E os caras, porque vinha já, naquela época, alguns que já, eles chamavam de dinossauros, quer dizer, jamais os caras iam poder imaginar que eles iam estar firmes até hoje, quer dizer. E ele entrou no palco, né, e aconteceu um negócio interessante justamente pelo seguinte, porque eu assisti o primeiro dia, assisti o segundo dia, e o profissionalismo é tão gigantesco que cada movimento, eles podem ter mudado muito em discos, mas em show, meu, no dia e no dia seguinte eles são exatamente iguais. Cada tempo, cada gesto de cada um deles é sincronizadíssimo.
São mesmo, viu? Você pode ver que, por exemplo, shows assim, um dia perto do outro, se você escutar, eu vejo nos bootlegs, né, porque obviamente faz muito tempo esses shows aí. Mas assim, se você escutar o show de hoje e o show de amanhã, mesmo a parte que você vê que é improvisada, que é uma improvisação, é igual no outro dia.
Exatamente. Exatamente. Muito. Quer dizer, isso vem à custa de muita experiência e muito ensaio. Uhum. Quer dizer, isso é dedicação. Né? Isso é dedicação, né? Profissionalismo.
É um entrosamento, né? De uns caras que sabem como o outro vai se portar no palco. Né? Tipo,
eu acho que eles acabam conseguindo o que a grande maioria da população mundial não consegue, que é fazer do trabalho uma diversão.
Uhum.
Uma das coisas que eu mais invejava é quando o Ayrton Senna acabava as corridas, ele tirava o capacete. Ah, esse final de semana foi legal, me diverti muito. Porra, meu, como eu queria me divertir também. Ganhou um puta monte de grana, uhum, certo? Prestígio, uma série de coisas. Mesma coisa a banda, quer dizer. Porque, claro, a gente sabe pela história que existem bandas que fazem shows com os integrantes brigados seriamente entre si. Que é uma representação teatral no palco só. Que atrás os caras estão se quebrando, se processando judicialmente, um monte de coisa. Já visto Pink Floyd, né? Detenção do nome, aquela história toda. Quer dizer, é lastimável. E aí, às vezes, os caras têm que pegar e pumba, subir no palco pra tocar, né? E o público não tem nada a ver com isso.
Certamente.
Olha, não é isso, não. Olha, tem um problema com alguém, ele manda embora.
Olha, não gostei de você, né? A porta tá ali. Cara, é bom quando a banda é de um homem só, né? Porque tudo é mais fácil. Mas então, vamos finalizar esse primeiro bloco. A gente sempre coloca músicas entre os blocos. A gente vai fazer basicamente dois blocos, né? Porque o próximo bloco já tem os próximos álbuns que a gente vai conversar hoje. Então eu vou pedir uma indicação do Lucas sobre uma música pra tocar agora do álbum Dizwas.
Vamos ver aqui. Dizwas tem uma que eu gosto. Tem várias que eu gosto, né?
Eu tava esperando ele falar isso, porque todo nessa hora que a gente chega pro fã, a gente fala pra ele pedir uma música e fala, então, puta, tem várias aqui, cara, é difícil escolher. Então, por que tem essa? Essa é muito boa, mas a outra? E fica nessa dúvida horas.
Mas é verdade, é muita coisa da hora, é difícil escolher, mas se eu vou ter que escolher aqui, né? Então, eu colocaria Someday the Someone Shine for You. Eu acho que é um retrato bom desse disco, é bem blues, assim.
É, isso é verdade. É essa que é o solo, foi praticamente o guitarrista, né, que fez toda a composição da música, né, pra mostrar a técnica dele. Ele de blues, não é essa música?
Não foi o álbum inteiro?
Eu acho que ele tá falando da Cat Squire.
Ah, tá certo. Ah, acho que sim, acho que foi isso mesmo, tô viajando.
Essa aí era bem do Mickey mesmo.
Yeah, maravilha. Rafael, uma indicação do stand-up.
Complicou. Tem muitas que eu gosto, sabe? Vamos lá. Pelo lado divertido da coisa, Fat Man.
É maravilhoso.
Não que eu esteja fazendo dieta, pelo amor de Deus.
Ah, cara, é muito boa essa música. Royo, vamos lá. Sua indicação do Benefit. Benefit.
Bené.
Eu tenho um problema com inglês seríssimo, mas tudo bem.
Cara, pode ser meio depressivo, mas vamos ouvir To Cry You a Song.
Muito bem. Então, aumentem o som do fone de ouvido e curtam muito Jeff de qualidade agora, aqui no podcast.
get my things together. Hanging up and leave this place. I don't believe your cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you hurt me. Something I laugh about. Bringing the good times, baby, and let the bad times out.
Fat man, people would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who you in the morning and all the night time too. Woo. To myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. I see the other side to being thin. Roll us both down a mountain and I'm sure the fat man would win.
it's paper bag. Thought I saw angels, but I could have been wrong.
Antes da gente começar, sobe o riff de Aqualung.
A gente vai falar agora o que, na minha opinião, eu acho que é a opinião de todo mundo que tá aqui hoje no estúdio, os três melhores álbuns da banda, cara. Eu acho que não tem pra ninguém... Pra mim, assim, Aqualung não é o melhor. Pra mim, ele fica em segundo, mas tudo bem. Mas vamos falar sobre ele, vamos começar por ele. Lucas, você que é um fã freak mesmo, aquele que sabe até... Você não sabe o quanto é Anderson Calça, mas tudo
não,
bem.
Não, não cheguei nesse nível.
A gente perdoa você.
O Rafael sabe, daqui a pouco ele vai falar.
Não, você sabe que outro dia uma menina colocou uma... se o Ian Anderson era baixinho ou era alto? Caramba, como é que eu saio dessa agora? Aí eu lembrei da foto que eu tirei com ele em 96 do lado do hotel. Falei, minha filha, eu tenho 78 e tá mais alto que eu. Então coloca 1,80 e pronto, chega.
Temos um dado aí, já podemos montar uma fichinha.
Fichinha do Ian Anderson, né? Gosta de, né? Não gosta de. Comidas preferidas. Lucas, Defina em uma palavra a palanque.
Caraca, o cara tá tirando, né?
Eu quero ver que a galera fica suando frio, sabe? Tipo, uma palavra só?
Como cara, assim? É igual quando ele vai escolher as músicas, né? Caramba, uma música só.
Eu adoro fazer isso, cara.
Fuderoso. Definiu, ó.
Ai, cara.
Uma definição justa.
A palanga é fora de série, né, Rafael?
É, uma palavra pra ele, eu acho que é um marco.
Vamos falar o que tá por trás disso. O álbum é ou não é conceitual?
Essa pergunta é muito complexa.
Porque o Anderson constrangedor, né?
O Aqualung também é dividido entre duas temáticas, uma temática mais social e uma temática mais religiosa. Então eu não vejo ele muito como conceitual, assim. Trata de mais ou menos de dois assuntos, se a gente for dividir entre as músicas, né?
Um livro de contos.
Mas pode ser que sim, é uma boa definição. O Aqualung, o Crossed Mary, tratam mais de um assunto mais social, assim, né? Do mendigo lá, tal, etc. Aí na segunda parte do disco você tem My God, Rim 43, Wind Up, que são totalmente críticas religiosas, assim. Na essência das músicas mesmo. Tá meio dividido, assim.
Então ele fala de mendigo e cai pra Deus, é isso mesmo?
Como?
Ele fala, ele começa falando de mendigo e termina falando em Deus, é isso mesmo?
É mais ou menos. E esse foi o primeiro disco que o Ian resolveu ousar mais a falar de assuntos mais complexos, né? Assuntos mais pesados. Uhum. Porque até então as músicas eram mais leves, né? Eram mais beleza, assim. Falando de assuntos mais normais que outras bandas falam, né? Esse álbum aí ele resolveu mostrar realmente o que ele queria fazer.
E aí ele chegou
tratando de diversas coisas.
Entendi. Porque ele ficou muito bravo com a crítica na época, né? Quando falavam que era um álbum conceitual e tudo mais. Por isso que eu comecei falando disso, né? Mas explica um pouco pra quem não conhece exatamente o álbum em si, né? Um pouco das gravações, né? Da onde que ele tirou essas ideias pra compor essas músicas.
Eu vejo o seguinte. Talvez não especificamente com relação ao Aqualung, mas eu vejo naquela moçada em plena Inglaterra daquela época, com essa necessidade de revolta muito grande, deve ser muito chato e complicadíssimo viver numa monarquia, percebe? Haja visto esse carnaval que foi esse casamento aí há duas semanas atrás.
Mega palhaçada, né?
Quer dizer, a coisa não precisava parar no Henrique VIII, tinha que vir até hoje pra encher nosso saco. Tá certo? Então o que acontece? Você imagina, por isso que tem uma, acho que não sei se é Sex Pistols, God Save the Queen, tem uma sátira que eles fazem e tal, né? Já bem pro lado punk e tal. Por quê? Porque até os próprios Beatles, quer dizer, claro que depois eles foram recebidos pela rainha e se ajoelharam, aquela história toda tal, aquela coisa pomposa, mas eu acho que um pouco do que passou pela cabeça dele também, pra compor algumas dessas músicas do Aqualung, foram justamente essas coisas. Aquele conflito religioso na Irlanda, tá? Porque aquilo é tudo um terreno só, a bem da verdade.
Uhum.
Tá? Então, Inglaterra, Escócia, é tudo junto. Então, aquele papo de bairro protestante, bairro católico. Então, tem uma no Wind Up, né, que é uma das músicas, tem uma das frases que mais marcou a minha vida. E ela me foi traduzida provavelmente há não sei quanto tempo atrás. Quer dizer, He's not the kind you have to wind up on Sundays. Quer dizer, Deus não é do tipo que você tem que dar corda aos domingos.
Nossa.
Meu, quando eu ouvi isso, e eu estudei em colégio de padre, padres jesuítas. Quando eu ouvi isso, o meu mundo virou, porque eu falei, meu Deus, aí a minha paixão triplicou, porque numa única frase você consegue tirar. Claro que depois você vê, quer dizer, quando eu era jovem e me mandavam pra escola, quer dizer, toda a letra é maravilhosa, mas ele toca, quer dizer, isso é eterno, porque muita gente usa Deus até hoje dando corda nele só aos domingos.
Uhum.
Independente da tendência religiosa, o cara vai no templo, ou vai na mesquita, ou vai na igreja, não sei o que, no domingo dá corda e depois banca sem vergonha a semana inteira. E faz a devida manutenção espiritual. Faça suas revisões com garantia. Não espere quebrar, quer dizer, não espere quebrar, volte antes do próximo domingo, quer dizer, isso não tem sentido. Então, essa frase mostra a capacidade intelectual do cara, pô. Então, isso que o Lucas falou do lado social e do lado religioso é importantíssimo. Tem coisa até dele não ter dinheiro, tá certo? E o mais interessante, nessa época minha de moleque, eu tinha um amigão que morava em São Bernardo do Campo, o cara ficou tão apaixonado por Aqualung, e ele tinha grana também. Ele mandou um pintor plástico desenhar um quadro, o cara fez uma pintura, uma tinta, um óleo sobre tela, da capa do Aqualung. Ficou perfeito! Ficou perfeito! A gente ouvia música na casa dele, ficava olhando para aquilo freneticamente, meu. Porque era o dobro do tamanho da capa do vinil. E era palpável, porque o cara fez com relevo.
Nossa.
Então, essas coisas marcam, quer dizer, esse é um disco que particularmente pra mim, né, é extremamente importante.
Agora, me tire uma dúvida, cara, que eu tenho essa dúvida dentro de mim desde quando eu conheci Jeffro alguns anos atrás. Quem é o Akolang? Cara, o que é isso? Assim, eu nunca fui atrás pesquisar, ok, falha minha, mas... Porque, sei lá, cara.
Vamos dizer que é uma entidade, né?
Na verdade, é uma pessoa, é o ser, é o estado de espírito.
Na letra da música lá, ele é o mendigo, né, que o Ian fala sobre esse mendigo e que ele tinha uma dificuldade de respirar. Então é como se ele estivesse respirando com um aparelho de mergulho, assim.
Um mendigo pedófilo, né?
Exato.
Caraca, verdade.
É, meu, não é soft, não, cara. É hardcore o negócio. O
personagem tenso. Que fazer sua crítica social aí.
Caramba, cara. Eu não sabia disso. Eu fiquei meio chocado agora. Eu achava que era um pouco mais leve, entendeu? Não imaginava mesmo, assim. É difícil.
Cara, pra mim tem quatro músicas nesse álbum que... São que.
Vamos ver se bate com as minhas, mas tudo bem. Vai lá.
Aqualung, Cross Eye Mary, Mother Goose e Locomotive Breath. Eu não sei, cara. São músicas que é como se fosse o Dark Side of the Moon dos caras.
É porque eu sou fã alucinado de Pink Floyd, então eu fico enchendo o saco dos fãs, né, que vem gravar com a gente. Eu falo que o melhor álbum da banda que ele gosta é o equivalente ao Dark Side of the Moon do Pink Floyd.
Todo episódio.
Todo episódio eu falo isso, senão eu não sou um cara feliz. Né? Mas eu acho o Locomotive Breath muito foda. Assim, a melhor música do álbum pra mim. Ganha já. Akolang, de verdade, eu acho muito foda.
É muito boa mesmo, tanto que todo show deles é finalizado com elas, desde 71.
Nossa senhora, até se ele não encheu o saco, né, cara?
Pior que é verdade, eu acho milhões de shows ao vivo do Jethro aqui, acho que nenhum deles termina sem ser com Locomotive Breath.
My God é fantástico. Também. My God é uma música maravilhosa. Uhum. Pessoal, o que vocês estão fazendo? Trancando ele numa gaiola dourada, quer dizer, cara, ele não teve papas na língua, anjo. Uhum. Sem falar o que o Martin Barry faz na guitarra.
Sim, ele tava ali pra... Todo mundo ali tava pra soltar né, os demônios, né? Pra impressionar o pessoal, né, chocar os fãs, né?
Como conjunto da obra, cara, eu acho que é por isso que ele é o meu favorito. Não só do Jethro, mas assim, entre todos os álbuns de prog, assim, dessa época, é um dos meus favoritos.
Verdade, cara, olha só.
Oh.
Vivendo e aprendendo, eu não sabia disso, não.
Sabe que eu soltei um tópico nas comunidades que eu tenho do Jethro, né? Não sei nem se o Lucas chegou a ver, ela saiu rapidinho depois da parte da frente. É justamente o seguinte, eu tenho um acordo firmado com a minha família, minha esposa, com os meus quatro filhos, que o meu velório vai ser no meu quarto, na minha sala de som, e vai tocar Jethro o tempo inteiro, né? Então as pessoas vão vir ao velório, né? Meu quarto tem uma série de posters, tem uma série de coisas do Jethro e tal. Então, eu vou tirar a cama, quer dizer, eu não vou tirar porra nenhuma porque eu vou estar muito... Vai ser tirada. Aí tem um sonzinho profissional onde eu ouço Jethro e tal, né? Que aí tá outra coisa que outro dia eu encrenquei com um moleque também, que o cara assim, pô, eu quero começar a ouvir Jethro. Como eu devo começar a ouvir Jethro? Eu falei, bom, primeiro, meu, Jethro não se ouve em 3 em 1, um sonzinho portátil, tá certo? Em celular, nada disso. Você quer ouvir Jethro? Você vai comprar aparelho de som modular, você compra potência, você compra crossword, você compra equalizador, pra você poder. O moleque ficou perdido, acho que desistiu. Tudo bem. Mas de qualquer forma, eu lancei justamente o tópico do seguinte, porque eles vão justamente fazer o velório no quarto, tá certo? Tocando Jethro a noite inteira, passando todos os DVDs e assim por diante. Mas eu deixei pra comunidade opinar sobre 4 ou 5 ou 6 músicas justamente na hora de descer o caixão.
Puta que pariu.
Vai demorar pra descer o caixão.
Que é uma, eu sei que eu... Quer dizer, claro, eu vou abrir umas raríssimas exceções, né? Que vai tocar durante a noite toda, que não é Jethro. Mas eu preciso. Então tem que tocar Supper's Ready do Genesis, We Share Here do Pink Floyd, tá? Opa. Tem que tocar End of the Game do Gentle Giant. Vai tocar Young as a World do Budgie, que é uma música que eu amo. E mais umas pequenas exceções. Trunk Up the Rolling do Aerosmith, que é uma das músicas que eu mais...
Caramba.
Mas tudo bem. E aí o que que acontece? Vocês não imaginam o que tem de gente... opinando as coisas mais malucas, meu. Juro. Uma falou uma coisa. Não, você coloca assim. Você tem que colocar The Cold Wind to Valhalla, porque pra Valhalla é que justamente as pessoas iam depois de mortas. Eu aprendi um monte de coisa. Coloca Flying Dutchman, porque é uma lenda. Eu já sabia, né, do Stormwatch. Flying Dutchman é um cara que fica voando. Ele fica pairando sobre os mares, né, sequestrando as embarcações, quer dizer. Então, e foi uma delícia, porque um monte de gente opinou. Muito gostoso isso.
Tirando o fundo, né?
É isso que eu ia falar, foi gostoso, tirando o objetivo.
Mas o mais interessante é que uma menina colocou assim: se me convida pro seu velório, eu faço questão de ir pra ouvir música. Mas como é que você vai fazer pra me convidar se você vai estar morto, pô?
Fica lá curtindo, né, o evento.
O evento, caramba. O Progcast vai lá cobrir, né, cara?
Ó, faço questão, hein, por favor.
Pra vocês, o Aqualung é o melhor álbum da banda?
Não.
Não.
Eu?
Não.
Não, e pior que eu falar não é difícil também.
O melhor álbum pra mim, entendeu? Depende de como eu acordo.
Verdade.
Ai, cara.
Sabe um álbum que se fala muito pouco, que eu particularmente gosto muito? Rock Island.
Nossa.
É um puta disco, tem uma música Ears of Tin. Eles acabam na flauta, na guitarra, uma música linda. Então, quer dizer, fica todo mundo muito centrado no Aqualung. Claro que é o que mais teve divulgação, taraná, 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 né? Mas esse disco, o Rock Island, é maravilhoso.
Não, caramba. Todos têm o seu requinte, né? Vamos dizer assim.
Sua característica especial, né? Então, Royal, vamos subir agora um refrão do Thick as a Brick, porque...
Cara, com refrão, cara, assim, tem 40 minutos de música, tá de sacanagem, né?
Não, tem que tocar mais alto. Você vai ter que subir o som neste momento da conversa, porque, pô, eu preciso desse vinil, você não tem noção. A minha pequena coleção de vinil, obviamente, eu não tenho nem como me vangloriar dos vinis que eu ando comprando, né? Depois que eu acabar de achar todos do Pink Floyd, eu vou atrás desse especial, cara, porque pra mim é uma das melhores capas do progressivo, uma das mais emblemáticas, cara, junto com Dark Side of the Moon, junto com Division Bell, cara, junto com uma porrada de...
Fragile.
Com o Fragile do Yes, pô, cara, é genial essa
meu
capa.
Meu sonho é ter esse vinil aí com a capa true de verdade, mesmo com o jornal lá e tudo mais.
É, não é capa, né, cara, é uma arte gráfica.
Da
né?
Hora pra caramba.
É, mas você sabe de uma coisa, naquela época já existia, quer dizer, sempre teve muito problema com a censura em função da ditadura militar aqui no Brasil, né?
Uhum.
Então, claro, muita gente não podia escrever o que queria, não podia cantar o que queria, isso aí é clássico já e assim por diante. Mas eu fiquei besta depois de um tempo. Na época eu não entendi porcaria nenhuma. Mas como é que os militares deixaram naquela época, né? Vinha a calcinha da menina aparecendo no Thick as a Brick.
Caraca, eu nem toquei desse detalhe.
É claro, isso pra nós naquela época era motivo de fazer um monte de coisa com a mão, meu. Puta, mas vocês viram a calcinha da... Nunca vi. Eu Thick as a Brick do Jethro Tull. Eu tinha cara que não queria nem saber da música, queria só ver a calcinha, pô.
Era um tempo de imaginação, né?
Mas interessante como é que conseguiu, né? Porque teve, inclusive, o lançamento do Thick as a Brick nacional, que não tinha o jornal. Era só a frente, tá? Mas não tinha a publicação toda. Só no importado. Na versão importada, sim, você tinha tudo.
Ele vinha o jornal junto com
claro, o site, é isso? Jornal britânico. Quer dizer, que a gente chama de meio, que nem o Primeira Mão, né? Meio jornal, né? Tabloide, né? Que eles falam.
Uhum. Ah, certo.
E tem palavra cruzada, tem absolutamente tudo. Tem a reportagem, tem um monte de coisa dentro.
Ah, mas isso não deve achar pra comprar
não,
mais.
Não, então entendo. Veja, eu tenho uma versão já em CD, que é uma versão especial, que tem a versão normal, depois tem a versão ao vivo, depois tem uma entrevista do Ian Anderson, do Jeffrey Hammond e do Martin Barry, e vem o jornal dentro, o jornal original.
Ah, daí sim.
Então de vez em quando eu pego ele, abro como um leitor britânico, manja como é que é, e leio ele inteiro. Mas
tem
é o jornal.
Tem umas matérias muito loucas nesse jornal, umas coisas muito sem noção, assim. Sim, foi tudo o Ian, o John Nevan e o Jeffrey que escreveram.
Calcule, né?
Depois tem foto de time, tem coluna de esportes, tem de tudo. É um jornalzinho, nossa, é um tabloide.
Sim, como fazer um trabalho bem feito.
E completamente fantasioso, né? Só loucura do começo ao fim. Eu vi algo na internet recentemente, eu vi algumas imagens do jornal, mas eu não me lembro de tal link pra eu pegar. Se eu soubesse, eu tinha guardado o link. Mas eu acho que lá na comunidade deve ter, né?
O que mais me deixou, assim, basbacado desde aquela época, justamente o quê? É a história, né? Quer dizer, então, na última hora, o moleque é desclassificado porque ele fez uma poesia sobre as mazelas.
Uhum.
Certo? E vão colocar depois quem no lugar? Vão substituir por um outro que escreveu, né? Uma poesia muito bonitinha, que Jesus Cristo morreu pra salvar as criancinhas e aquela coisa toda. É bem aquela coisa da falsidade social.
Sim.
Então, ele teve a visão perfeita, e você vê, todo mundo, o molequinho na capa, com aquele terninho, aquela coisa bem bitolada, bem britânica, bem real, né? Bem aristocrata, monárquica, e o diretor da escola. Quer dizer, a capa é perfeita, quer dizer, o fotógrafo foi extremamente feliz.
Com certeza. Esse sim já é um álbum conceitual de verdade, já foi um presente do Ian Anderson. Pros críticos, né?
Não, vocês mas
querem
o negócio...
um álbum conceitual?
Então, foi isso mesmo. Ele ficou puto por causa de falarem que a Columbia era conceitual. Aí ele fez um álbum conceitual de verdade. Só que assim, na verdade mesmo, a intenção da Columbia é ser um álbum conceitual que zoa álbuns conceituais. Você escuta o show ao vivo, que eu tenho várias versões aqui de 72, tem alguns com uma qualidade bem legal até. A música inteira tocada ao vivo chegava a quase ter 80 minutos.
Cara, que
cheio de solo de bateria, solo de flauta, tem uma parte que o Jeff fica lendo as notícias do jornal e tudo mais, etc. Só que você consegue ver quando eles estão falando abobrinha improvisada, assim, que eles estão zoando pra caramba o rock progressivo. Zoam muito. Então é o maior álbum conceitual que tem, que zoa álbuns conceituais. Isso que é genial.
Caramba, cara, que loucura.
Tem uma parte meta que ele começa a descrever o que o Iron tá fazendo. Ah, ele começa a descrever os acordes que o Iron tá tocando. É pra fazer uma introdução bonita que vai preceder a entrada dele e dos outros membros pra levar todo mundo à loucura, não sei o que. Muito zoado, assim. Muito escrachado.
É um show único, né, cara? Não tem como negar.
E qual é a história por trás desse álbum, exatamente?
Lucas?
Lucas.
Não, é justamente isso, quer dizer, o menino, quer dizer, foi dado para os alunos, tá certo, escreverem poemas, tá certo, os mais diversos. Esse menino que foi desclassificado escreveu um poema justamente metendo pau nas mazelas da sociedade, que a carapuça serviu pra absolutamente todo mundo. Então o que acontece? Na última hora a comissão julgadora pega, tá certo? Desqualifica, tá certo? E coloca no lugar um prêmio pra um outro que escreveu um poema todo cheio de água com açúcar, que o mundo é rosa, que tudo é bonitinho e assim por diante. Ai. Basicamente é isso, quer dizer que depois ele discorre sobre uma série de outras coisas, como é típico, né? Mas basicamente a informação que eu sempre tive é justamente essa. O cerne da coisa é por isso que tem a manchete, né? Que os juízes desqualificam esse pequeno Milton, esse Little Milton, nos últimos minutos.
E a história é que a letra do Tinka Sabrick teria sido escrita por esse molequinho aí, que seria super dotado, sei lá.
Não, exatamente, tem isso como um tijolo, quer dizer, é o poema dele.
Peraí, esse moleque, realmente ele é um ele era um poetinha, então?
Não, veja, é o Ian Anderson.
Ah, sim.
Que se travestiu de molequinho.
O que hoje em dia ia dar um problema.
No Aqualung ele foi de mendigo.
É.
O Thick as a Brick.
Tava testando, né? Novas fantasias.
Mas é um disco, na minha opinião, extremamente audacioso. Ah, extremamente. Sim. E esse aspecto do conceitual, pra mim, é muita balela, né? Ele mesmo fala isso, mas eu já leio sobre isso há muito tempo. Você pega um disco como A Successful of Secrets, do Pink Floyd. Você quer mais conceitual que aquilo? Uma guma! Você concorda? E o pessoal ficava na época falando rock espacial. Que rock espacial, nada.
Quer dizer, as qualificações são excelentes.
As mais variadas, quer dizer. Mas o que é aquilo? É competência, é experimentação. E o Pink Floyd foi pioneiro nisso. Isso é inegável. Isso é inegável.
Acrescentar, alguma curiosidade acrescentar sobre esse álbum antes que a gente avance?
O do Thick as a Brick é o seguinte, o Lucas deve saber, claro, que entrou o baterista, né? Barry Marbello. Que na minha Berk opinião, também. Na minha opinião, junto com o Kate Moon e com o Carl Palmer e com o Bohan do Led Zeppelin, pelo amor de Deus, não tem baterista igual a X4. Não tem.
Verdade.
Não tem. Pode fazer clonagem, cruzar a genética de monte e não vai conseguir.
Não, é uma vez só. Todos eles é uma vez só.
O Barry, inclusive, também fazia parte daquelas formações iniciais que eles tinham e também surgiu do nada e voltou pra banda.
Isso é muito bom, né? Porque o Jefferson, na verdade, ele é 90% aquele grupo que saiu lá do interior da Inglaterra pra conquistar alguma coisa em Londres, né, cara?
Verdade.
E agora, depois de anos, eles conseguem se juntar de novo pra fazer o que eles gostavam e aí sim provar que eles eram bons. Por eles precisavam ficar mudando de nome toda hora, né, pra ficar tocando.
Por isso que esses nascimentos dessas bandas foi uma coisa fantástica, porque... que se eu pudesse ter uma máquina do tempo, eu ia adorar poder voltar no tempo justamente para isso. Porque, veja, você tinha uma classe pobre, menos privilegiada, e uma classe mais privilegiada. Um cara que veio de um puta berço de ouro foi o Greg Lake. É que nem o Fagner, é rico pra caramba, não precisa cantar. Canta por prazer, não é verdade. É verdade.
Greg Lake é igual o Fagner. Excelente comparação.
Eu tô desenterrando um monte de coisa. Não, o Fagner, ele é de de família já abastada. Não precisa de grana, canta o que quer, percebe? O Greg Lake também, e assim por diante. Então, o que que os irmãos Schumann, do Gentle Giant, o que acontece? São caras formados pelos pais pra música clássica. Isso que foi legal, porque os caras, de uma hora pra outra, dessa parte mais elitista, estavam vendo a outra parte, deixando o cabelo crescer, fazendo uns puta som maluco, e os caras ali de gravatinha, com violino, com cello, com um monte de coisa. Sabe o que os caras fizeram? Joga pra cima, manda pro inferno o diploma de conservatório e vamos tocar rock. O que que aconteceu? Gentle Giant. Entre outras, quer dizer, a influência barroca, medieval, pode ser um mundo, mas vem tudo dessas duas classes, tá certo? Da molecada que não tinha grana, que tinha que vender a alma pra comprar um instrumento, e daqueles que estavam preparados pra tocar pra rainha.
O choque cultural foi uma coisa que nunca mais vai acontecer, né, cara? Porque era muito diferente. As classes e as pessoas andavam muito juntas.
Exatamente.
Vamos avançar então e vamos falar do Living the Past, que tem a melhor música título das três, eu acho, que pra mim é genial, cara. Eu resumo esse álbum em genial, sabe? Então...
É meio que uma compilação, não é?
É, uma compilação. Cara, a compilação é o livro dos deuses, é o disco dos deuses. Eu sei que eles vão concordar comigo, Rafael e Lucas concordarão comigo.
É verdade.
Mas isso é, o Lucas, me esclarece uma coisa. Eu tenho uma dúvida justamente pelo seguinte, eu não sei como é que era na época a fabricação de vinil, tá? Mas eu não sei se os caras tinham algum problema de preenchimento de faixa, justamente por não ser digital. Mas não só no Jethro, em outras bandas eu já vi repetição de algumas músicas,
né? Era meio que normal, né?
E é meio estranho isso, quer dizer, então tem Teacher, tem Inside, tem algumas músicas que se repetem, né? O Heim 43, por que que elas estão num álbum então no próximo, ou intercalam um álbum e ela vai aparecer? A única coisa que eu consigo imaginar é justamente o seguinte, que os caras tinham que acabar de preencher o bolachão, apesar de que depois das compilações de 20, 25 anos do Jethro, já tinha naquela época material pra caramba, que os caras acho que não queriam colocar. E coisa muito boa, muito maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de pegar as coletâneas dos 20 e 25 anos, que são teoricamente as sobras dos caras, vai ouvir música como Corona, como Part of the Machine, que são obras raras. Não sei como é que o cara não lançou na época, porque ele não tava de bom humor. Mas você sabe por quê? Você sabe por que essa história de repetir música?
Ah, então, eu acho que nesse caso é meio normal, até porque eles lançaram um disco para ser uma compilação das sobras de estúdio dos anos anteriores. Só que também eles tinham que ter alguma coisa para atrair o público mais normal, né? Que não fosse muito fã, assim, para conhecer a banda. Então eles colocaram as coisas que fizeram mais sucesso ali do meio para chamar mais atenção também, né? Eu imagino que seja isso, assim.
Boa, boa. Coerente. Da mesma forma que no Thick as a Brick, a versão importada do vinil do Live in the Past tinha o livreto dentro, tá? Que você folheava com todas as fotos e assim por diante. Nacional não. Nacional era um vinilzão só com a capa vermelha na frente e atrás. Mais nada.
Cara.
Não, a indústria nacional penalizou demais o aspecto da qualidade das capas, das obras-primas.
Oi, ô. Fale. Entremos então no A Passion Play?
Melhor parar por aqui, seis álbuns.
Tudo bem, então tá bom. Você que sabe.
São mais de 20 álbuns. Então vai pelo menos mais 3 episódios aí com esses caras.
É, bastante.
Então, pra fechar esse segundo bloco de música, e depois a gente parte pro bloco de encerramento, eu vou pedir, agora começando pelo Rafael, o pessoal vai brigar, né? Você sabe que o pessoal vai brigar. Eu escolhi o Rafael pra ele indicar sobre o Aqualung. Lucas, você não me mate.
Meu Deus. Não, veja, do Aqualung é...
Uma só.
Esse é difícil. Como eu citei que Deus não é do tipo que se dá corda aos domingos, então vamos de Wind Up, que é uma música maravilhosa.
Boa. Ele explodiu essa.
Então, chegamos num acordo.
Então, do Living the Past, Lucas.
Vou pegar uma aqui que eu gosto, versão ao vivo, tem aqui de Dharma for One. Muito boa.
Living the Past. Living the Past é minha indicação. Vamos ouvir agora, então, muito mais de Afrotal, dos melhores álbuns aqui no podcast.
When I was young and they packed me after school, and they taught me how not to play the game. I didn't mind if they groomed me for success, or if they said that I was just a fool. So I left there in the morning with a God tucked underneath my arm, the half-assed smiles and the book of rules. And I asked this God a question, and by way of firm reply, he said, I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. I don't believe you, you had the whole damn thing all wrong. It's not the kind you have to wind up on Sundays. Well, you connect to me on a case, babe, on my way to Sunday school, and have all the bishops harmonize these lines.
To anyone who kiss. Before I'm through, I'd like to say my prayers. Well, you can excommunicate me on my way to Sunday school and have all the bishops harmonize these lines. I don't believe you. You had the whole damn thing all wrong. He's not the kind you have to wind up on Sunday.
You know, she's really turned on by the television, and vice versa. Here's a song called, and it still features Clive. Oh, it's, yes, right. Rearranged, though, nevertheless. New lease of life. In other words, it's just a bit louder. Dharma for one.
Thank you, Clive Bunbury.
Do céu. O que, cara? Tô tremendo, cara. Continuo tremendo. Tô muito, muito feliz, de verdade. De verdade. Tô sem palavras pra descrever a felicidade que eu tô em gravar com esses dois monstros, dois freaks de verdade do Jafruzal. Eu queria agradecer de coração mesmo ao Lucas, ao Rafael, que de longe é o fã mais fã da banda que eu já conheci na minha vida. Nunca vou conhecer alguém mais. Lucas, desculpa, ele ganhou de você. E quando você tiver um filho e colocar o nome de Anderson, eu vou poder igualar os dois.
Justo, justo.
Mas obrigado mesmo pela participação. Vocês já estão convidados pro lado B, pro lado C.
Da hora, estarei aqui.
Por favor, estejam mesmo. E é isso aí, o espaço é de vocês agora. Vamos começar. O microfone tá aberto aí pra você falar o que você quiser, cara. Muito obrigado pela sua participação.
Nada, que isso. Então, a gente tem a comunidade lá no Orkut, né? Acho que tá com quase 20 mil membros já.
Olha só.
E um lugar legal pra caramba. Eu aprendi muito lá com o pessoal de lá. E eu também fiz um blog sobre o Jethrotal. Na verdade, é pra postar bootlegs, né? Que são gravações amadoras de shows.
Certo.
Eu acho que já deve estar com 50 bootlegs lá.
É recente, então?
Não, faz tempinho, já foi desde 2008. Esse ano eu não consegui postar ainda, tá meio corrido. Mas é o bootlegstulianos.blogspot.com. Tem bastante coisa lá pra quem quiser dar uma olhada. E é isso aí.
O link vai estar aí no post do Procast, então pode acessar procast.com.br também. Rafael, o microfone é seu, muito obrigado pela sua participação, uma verdadeira aula de rock progressivo.
Não, legal, eu que agradeço do fundo do coração, foram momentos maravilhosos. O que eu quero deixar de mensagem, antes de mais nada, agradecer ao Lucas pela comunidade, tá de parabéns mesmo, continua firmão. Através da comunidade, por exemplo, a gente tem um colega da comunidade que está passando o show de 88 do Jethro aqui no Brasil. Eu tinha a fita cassete, mandei para ele lá em Curitiba, tudo através da comunidade do Lucas.
Tá? Então, na verdade, eu tenho que agradecer também o pessoal da comunidade, né? Eu cheguei lá, aprendi pra caramba lá, mas tem o pessoal que a comunidade desde o começo criou, né? É o pessoal da banda cover do Jethro Tull chamado Avatar, pessoal lá de Belo Horizonte. E tem os outros moderadores que já estavam lá antes de mim, tipo o Ricardo, o Gustavo, que aprendi muito com eles também, sobre o Jethro Tull.
Não, mas o lado positivo da história justamente é isso. O que eu quero deixar como mensagem é justamente isso. Quer dizer, música é uma dádiva, é um presente. Né? Jethro Tull está presente na minha vida até hoje, e é a frase que eu tenho no Orkut. Jethro Tull até a morte e no velório também. E até hoje eu vou ouvindo outras bandas, e de repente me dá uma saudade de um determinado disco, eu preciso pegar, ouvir, aí eu volto a ser moleque, pulo, canto, berro, lembro das cenas dos shows e assim por diante. Quer dizer, isso faz parte da minha vida, e é importante que isso faça parte da vida, cada um com suas respectivas bandas, é Pink Floyd, mas tem que ser daquela safra, moçada, porque sem ortodoxia de lado, quer dizer, música boa tá naquela época, vai ser difícil eu repetir. Os caras foram assim, muito fenomenais, muito. Então, tem tanto conteúdo, são tantas bandas, você passa praticamente uma vida inteira só ouvindo, curtindo e pesquisando sobre esse tipo de coisa.
Com certeza, cara. E afinal de contas, foi o período mais criativo da humanidade naquela época, né? Não vai se repetir, cara. Então, fiquem com mais Jeff agora no podcast e até semana que vem, com mais um episódio, com mais freaks, mais. Mas não tão bom quanto esse foi.
Que isso? No way to slow down.